Vamos fazer contato com a diretora executiva da Oxfam Brasil, Kátia Maia. Bom dia, Kátia.
Bom dia.
Kátia, a Oxfam lançou o relatório aqui, divulgou o tempo de cuidar, o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago e a crise global da desigualdade, mostrando alguns dados aqui muito preocupantes. Entre eles, que em 2019, os bilionários do mundo, que somam apenas 2.153 pessoas, detinham mais riqueza que 4 bilhões e 600 milhões de pessoas. Como diz aqui, inclusive, o início do relatório, Kátia, a desigualdade econômica está fora de controle?
Está fora de controle. Esses números mostram que não se está fazendo nada para efetivamente enfrentar essa concentração de riqueza. É uma concentração de riqueza absurda, baseada muitas vezes em heranças, outras vezes numa tributação que é favorável a esses super ricos, enquanto a maioria da população no mundo enfrenta a situação de pobreza.
Quer dizer, a gente tem uma questão tributária, no caso, que afeta diversos países, inclusive o Brasil, que acaba contribuindo aí para esse aumento da desigualdade, Kátia.
Sem dúvida. Hoje, as grandes fortunas não são, no caso do Brasil, não são taxadas, apesar disso estar escrito na Constituição, mas nunca foi implementado. No mundo, a taxação das grandes fortunas, ela ainda não é expressiva. Você tem a taxação de lucros e dividendos, que são aquelas aplicações de acionistas, que em muitos países, e o Brasil é um deles, não é taxado, né? Então, você tem uma situação de uma tributação que favorece as pessoas ricas, super ricas.
Ama.
Tá certo. Kátia, bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Kátia, a gente estava aqui analisando o relatório. O que chamou bastante atenção é o fato das mulheres e meninas aqui que vocês trazem, que dedicam aí 12,5 bilhões de horas todos os dias no trabalho de cuidado não remunerado. E segundo os dados, se elas fossem remuneradas, isso significaria uma contribuição de pelo menos 10,8 bilhões de dólares por ano na economia global. É o triplo aí do que é gerado na indústria tecnológica, né? O que seria esse trabalho de cuidado não remunerado e qual seria o impacto disso na economia se tivesse aí esses cuidados de remuneração, né?
Só para precisar, são 10,8 trilhões de dólares, não bilhões. Eu sei que é um número muito grande, mas é exatamente esse número, que além de significar 3 vezes o que produz a indústria tecnológica, também é mais ou menos 3 vezes o PIB do Brasil, ou seja, toda a riqueza que o Brasil produz anualmente, né? Bom, isso mostra a exploração das mulheres e das meninas. O que que significa esse cuidado? Desculpa. Houve um pequeno problema aqui.
Tudo bem.
O que significa esse cuidado? O cuidado, ele é aquele que, desde quando nasce o bebê, então o cuidado da criança, do recém-nascido, o cuidado de alimentar, o cuidado de garantir a educação, o cuidado da saúde, o cuidado das pessoas idosas e também o trabalho doméstico. Então, tudo isso faz parte do cuidado. E é muito importante o cuidado porque ele é como a nossa própria continuidade, né? Como sociedade, ou seja, alguém precisa cuidar. O que acontece é que esse cuidado no mundo, ele está concentrado numa divisão de trabalho que coloca as mulheres e as meninas como as responsáveis por isso. A gente tem casos e tem no relatório e aqui no Brasil mesmo, várias histórias de mulheres que trabalham 12, 14 horas por dia cuidando de alguém da família. E com isso elas não têm condições de ir para o acesso ao mercado mais formal de trabalho, né? Se todo esse trabalho, que é importante para o andamento da economia do país e do mundo, ele fosse remunerado e tivesse, então, essa contribuição, sem dúvida alguma, teríamos condições mais dignas para essas mulheres. Mas também tem uma responsabilidade aí, que não é uma questão somente de remunerar essas pessoas e mantê-las nesse trabalho intenso. É uma questão de políticas públicas, porque as creches, elas são responsabilidade do Estado. As empresas têm que oferecer creches de qualidade para seus funcionários. A saúde, a educação são responsabilidade do Estado, como também o cuidado do idoso. Então, o importante é a gente ter um sistema de cuidado nacional em cada país que faça com que essas mulheres possam ir para o mercado de trabalho e que esse cuidado esteja sendo feito de forma adequada.
Agora, quando a gente fala dessa questão, né, do cuidado que fica, segundo a pesquisa e também segundo os dados empíricos que a gente tem, né, fica principalmente a cargo da mulher, o relatório também fala a respeito de representação política, né, que as mulheres são muito pouco representadas na política. No Brasil, por exemplo, 68% das candidaturas em 2018 foram masculinas, apenas 32% foram femininas. A gente lembra que no governo federal temos 20 ministros homens e apenas duas mulheres, e que todo o discurso, na verdade, do governo, inclusive da própria ministra Damares Alves, reforça o estereótipo feminino de que a mulher tem que cuidar dos trabalhos domésticos, associa a figura da mulher à questão da maternidade, reduz, enfim, o papel das mulheres no âmbito da sociedade. Esse tipo de postura do governo, ele também aprofunda essa desigualdade, não, Kátia?
Sem dúvida, esse é um tema muito importante, porque essa ideia de que a mulher, ela é do lar, essa é uma ideia absolutamente ultrapassada. O lar é responsabilidade de todas as pessoas que vivem nesse lar. É uma responsabilidade igual. A única coisa que os homens não podem fazer é a amamentação, que é exclusivamente das mulheres. Mas depois que as crianças passam a mamadeira e outra alimentação, os homens podem assumir isso perfeitamente. Então, essa ideia, ela está enraizada na nossa cultura, né? Então, o papel do governo, ele é fundamental para mostrar que as mulheres não são para ficar no lar, que não existe isso de que as mulheres cuidam e os homens proveem os recursos. As mulheres provêm recursos também. Muitas famílias são sustentadas por mulheres, né? E isso vai criando, né? É uma roda onde aí vem o machismo, né? Aí você tem uma combinação cultural que faz com que a mulher fique subjugada a um segundo plano. Então, a política governamental de fazer um debate com a sociedade, uma política educativa, de reforçar a importância da divisão do trabalho entre homens e mulheres, ela é crucial. E quando a gente tem no mundo hoje um aumento do conservadorismo, e aqui no Brasil também, isso é muito preocupante, porque a gente pode estar dando passos atrás as pequenas vitórias que foram sendo conquistadas pelas mulheres nos últimos anos.
Inclusive, né, as retiradas de direitos, como as promovidas pela reforma trabalhista em 2017, também a reforma da Previdência, que dificulta o acesso a aposentadorias e a benefícios, essas retiradas, elas atingem principalmente as mulheres, né, em especial as mulheres, muitas delas têm uma terceira até uma quarta jornada por conta justamente desse trabalho de cuidado que não é valorizado, Kátia.
Exatamente. Então, você tem um conjunto não só de reformas, mas também de corte em gastos sociais, eliminação de políticas que eram políticas de promoção dos direitos das mulheres, Então, você tem um conjunto de políticas que faz com que o desafio, os direitos dessa, o desafio de cidadania das mulheres, né, de poderem usufruir dos seus direitos, eles vão ficando mais difíceis. E tem um outro fator que, no caso do Brasil, ele é muito significativo, que é quando a gente cruza isso com o racismo. As piores condições e os piores salários são para as mulheres negras. E isso precisa ser enfrentado pela nossa sociedade.
É que no Brasil, no caso, a gente tem uma série de desigualdades aí, né? São clivagens distintas. A gente tem a desigualdade racial, a desigualdade de gênero, a desigualdade socioeconômica, a desigualdade geográfica. Não é à toa que o Brasil é o segundo maior país em termos de concentração de renda, Kátia. Aqui, esse desafio da desigualdade deveria ser enfrentado de uma forma muito mais séria, já que, se a gente for lembrar, por exemplo, o discurso de posse do presidente Jair Bolsonaro, ele fez dois discursos naquele dia, a palavra desigualdade não foi citada nenhuma vez.
É um desafio. O Brasil é um dos 10 países mais desiguais do mundo. Isso é muito significativo, né? É muito difícil imaginar que, com tantas desigualdades, como você mesmo mencionou aí, isso não seja uma prioridade do governo. Nós vamos ter agora eleições municipais. É fundamental trazer para a discussão nos municípios o que, candidaturas à prefeitura ou candidaturas a vereador ou vereadora, o que, é que essas pessoas que estão se candidatando se comprometem em relação a reduzir as desigualdades no Brasil. E no mundo também. É por isso que o nosso relatório, ele tem o intuito exatamente de chamar atenção para esse absurdo. E acho que tem um dado interessante, que é o seguinte: já existem bilionários, especialmente dos Estados Unidos, liderando um movimento em que eles querem pagar mais impostos. Liderando um movimento em que eles dizem: não dá, estamos concentrando muita riqueza. Porque existe uma coisa que é o seguinte: quando o desenvolvimento vai mal, quando você não inclui a maioria da população, a tendência é que isso vai impactar negativamente em toda a sociedade. O aumento da violência, ele tem várias causas, mas seguramente a extrema desigualdade brasileira é uma das razões da violência, né? Você tem territórios, seja nos centros urbanos, seja nas áreas rurais, de pessoas absolutamente excluídas, né? Discriminadas só porque nasceram naquele lugar, pela cor da pele ou pela condição de gênero. E isso deveria ser prioridade de qualquer pessoa, político, que se diz preocupar com o bem da sociedade brasileira.
Agora, existe outro tema também relacionado à questão da desigualdade, que são as mudanças climáticas. E a gente sabe aí que hoje, por exemplo, a figura dos refugiados ambientais, né, ela é cada vez mais presente em diversos países do mundo. E a gente sabe também que as alterações no clima, elas atingem principalmente os mais pobres. É necessário também, para resolver, para equacionar esse problema da desigualdade, combater os efeitos e combater principalmente a origem das mudanças climáticas, Kátia?
Ah, isso é muito importante. A gente mostra que nos próximos anos vai faltar água para mais de 2 bilhões e 500 milhões de pessoas. Em muitos países no mundo, quem é responsável por buscar a água são as mulheres, que, se hoje andam 2 quilômetros para buscar um balde de água, daqui a pouco vão ter que andar 4 quilômetros para buscar um balde de água. Então, as mudanças climáticas, como você bem disse, seja por esses desastres ambientais que acontecem, seja por uma situação de seca, inundação, são sempre aquelas pessoas em situação de pobreza que são as mais impactadas. E reconhecer as mudanças climáticas e priorizar o enfrentamento, o estabelecimento de políticas que contribuam para a redução das emissões é uma urgência para todos os governos, e diretamente isso afeta as desigualdades e vai afetar ainda mais.
Tá certo, Kátia. Queria agradecer muito a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima.
Eu que agradeço muito a vocês e só deixar uma mensagem positiva. Apesar de todos esses números, tudo isso foi criado por nós, pela sociedade. Então, é possível resolver. E é importante que a gente se mobilize para cobrar dos governos políticas para enfrentar essa situação. Obrigada a vocês.
A gente que agradece. Conversamos aqui com a diretora executiva da Oxfam Brasil, Kátia Maia.